Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Jukebox. Estamos de volta em mais um episódio. Hoje, episódio 5, eu convidei o meu querido amigo das antigas, Yuri Amaral.
Valeu, Digo, pelo convite. Boa noite para todo mundo. Ou bom dia, não sei que hora que as pessoas vão ver isso, é a internet, né? É muito bom estar aqui contigo, de verdade, assim. Até pelo tempo, obrigado pela consideração.
Eu acho que a gente estava devendo convidar o Yuri aí há muito tempo. E como agora tem o Jukebox, eu posso chamar quem que eu quiser. Inclusive, eu chamei o Yuri. E pretendo futuramente chamar para um café específico. Mas hoje a gente vai só bater esse papo divertido aqui, escutar umas músicas, trocar uma ideia, ler os e-mails. Né, Yuri?
Massa, tamo junto.
Pelo menos matar um pouquinho da saudade.
Ah, sim. Graças à internet a gente não precisa pensar nas fronteiras.
Então a gente vai começar o programa logo mais, depois da primeira música que o Yuri escolheu, que é uma versão do It's Raining Man, da RuPaul. Vai, Yuri, fala aí, o que você curte dessa música?
Não, tipo, é uma versão da RuPaul, tipo, que torna a música muito mais legal.
Esse programa de hoje vai ser um programa de duas formas. Primeiro, vai ser um programa sem preconceito, então se você é uma pessoa preconceituosa, já tire o seu preconceito do armário, vamos conversar sobre várias coisas divertidas. E também vai ser um programa retrô, a gente vai tocar música antiga.
Essa coisa do retrô a gente vai conversar depois, porque eu não sou tão velho assim, né, Digo? Senti uma alfinetada, mas tudo bem, você vai chegar nos 30 ainda, eu acho.
Então fiquem aí com a versão do It's Raining Man da RuPaul e a gente volta no bloco de entrevista, beleza, galera? Honey, just when you thought it was safe to go back outside, bam, the sequel.
Yeah, baby. Honey, I thought you knew, girl. What sort? Streets the place to go. Baby, you better listen, honey.
voltamos então dessa música maravilhosa, essa música divertida. Se você tirou a camisa, pode colocar de volta. Já senta na sua cadeirinha, põe o fone de ouvido de novo, abaixa o som e vamos conversar com Yuri Amaral aqui sobre tudo.
Nossa, tudo pra te chamar por inbox depois, né? Por enquanto vamos...
Vou fazer vamos que nem seguir. Eu fiz com o Marçal, Yuri. Yuri Amaral por Yuri Amaral, vai, 30 segundos.
Que difícil. Bom, eu gosto de improvisar nas decisões que geralmente implicam em uma mudança muito grande e intensa na vida. Tipo, descer do avião na escala em São Paulo, que foi quando eu fui morar em São Paulo, foi a maneira que aconteceu. Enfim, acho que isso me resume.
E esses foram os seus 30 segundos.
Isso, não sei. É uma pergunta muito capciosa essa coisa de ficar... se define aí, vai. Tipo, sei lá, tem pessoas que estão muito mais velhas do que eu já que o assunto hoje é retrô, e que ainda não se definiram, então... É difícil isso.
Uhum.
Tá aí a psicanálise pra ajudar a gente.
eu gosto de colocar as pessoas na parede, assim, com uma pergunta dessa pra quebrar o gelo, porque...
Entendi, você gosta de jogar as pessoas na parede, então.
De vez em quando é bom, né? Ô Yuri, você começou o webcomic em 2009, né? Ou
isso,
foi antes?
Foi 2009. Final de 2009... Eu comecei com o Estúdio Yabai no Blogspot, criei um Twitter, na época, mais ou menos, e foi quando eu comecei a fazer quadrinhos, assim, de maneira bem despretensiosa, sem planejamento nenhum. Eu simplesmente tinha uma ideia e desenhava. Aí depois teve uma amiga minha que me ajudou a bolar uns roteiros pra tirinhas, mas não foi nada, tipo, congelado, assim, né? Não foi nada pensado, era muito espontâneo a maneira que a gente criava. Uhum. E depois meio que teve um hiato aí, né? Mas enfim.
Eu lembro que quando eu conheci o seu trabalho, eu gostei muito da arte, assim. Eu acho que desde o começo, desde aquela época, eu acho que você já tinha uma.
Obrigado.
Um estilo que era gostoso de olhar, de ler, assim. Por mais que fosse muito despretensioso, como você disse, assim.
Uhum.
Era uma webcomic que eu achava bacana, assim. Quando a gente começou a conversar e ter amizade, assim, eu fiquei feliz.
Ah, que massa. Eu fiquei também, tipo, é engraçado, assim, pensar que a gente já tem uma amizade aí de praticamente 5 anos, né?
Uhum.
Pela internet, a gente se viu uma vez só, basicamente, né? Um grupo de amigos que... E assim, eu sempre continuei acompanhando o trabalho de vocês, assim, nesse ato, né? E foi muito legal que ver as outras pessoas que foram surgindo e crescendo nesse período também.
Sim.
E a diversidade, assim, nossa, dá uma alegria, assim, de ver como a acessibilidade à internet, aos meios de produção, permitiu que pessoas que antes, assim, por causa de editoras não conseguiriam produzir, porque tem toda aquela burocracia que a gente já conhece, né, todo aquele discurso legitimado, hoje podem produzir, fazer amizades e falar direto com o próprio público, assim, né. Uhum. Eu acho que esse é um dos fatores mais primordiais, assim, dessa... Que fundamenta a nossa relação, por exemplo.
Todo o ambiente, né, de quadrinhos que a gente viu se transformando, né, de uma coisa que tinha um pessoal que fazia tirinha de palitinho, de repente surgiu uma galera fazendo uma tirinha um pouquinho mais rebuscada, isso no Brasil.
Sim, no Brasil, vamos falar do nosso cenário.
E aí teve um boom, né, lá pra 2011, 2012, começou a surgir um monte de webcomic.
Sim, muita. E agora vai ter o... Aquele evento da ECA, né, que o pessoal... Eu sempre esqueço o nome, eu sou péssimo pra levar nomes, assim, de eventos, mas que até o Valdomiro Vergueiro tava recolhendo resumos e tudo mais, então a produção científica em cima dos quadrinhos também agora também vai tá começando com mais intensidade. E eu tenho, inclusive, uma aluna que tá querendo montar um TCC dela baseado no Catarse, assim, né, como que o financiamento coletivo incentivou e funciona como um ponto de encontro dessas vontades, né, de lançar uma obra, não por lançar uma obra, mas por, tipo, é uma coisa que eu criei, eu quero que o mundo veja, sabe? Tipo, eu quero que o mundo conheça quem eu sou, a minha visão de mundo, ou enfim, outras vontades.
É ao mesmo tempo que as mídias grandes continuam crescendo, né? Como a Disney tá comprando todo mundo aí, comprou a Marvel, comprou a DreamWorks, os caras são um monopólio gigantesco, assim.
Uhum.
A gente tem também, pelo outro lado, os produtores independentes também crescendo.
Sim.
Através do capital social, né?
Isso, e é bastante assustador isso, porque tá se formando um antagonismo muito claro, assim, né? você tem as editoras poderosas e donas do mercado, e você tem nós, os produtores independentes. Aí você tem outras atores, né, nesse cenário, que seriam, por exemplo, os quadrinistas que já não dependem de editora, que são os mais antigos, que já são, o nome deles já é forte pelo tempo que eles estão no mercado. Ou você pega pequenos grupos que se juntam e formam uma pequena editora também, né?
Uhum.
Então começam a surgir várias forças nesse cenário que às vezes não começam a competir, mas começam a coexistir, né? E procurar de uma maneira coletiva, digamos assim, não sei se seria essa palavra mais adequada, mas de buscar um crescimento sadio para todo o mercado, né, de maneira geral. Tipo, é positivo ver isso, assim. Mas não podemos ser tão positivista, né? Eu acho que...
tem que estar com um pé na frente e outro atrás o tempo todo, né? A gente viu, inclusive, uma das discussões que a gente está tendo recentemente, internamente no café e com outras pessoas que vêm procurar a gente, é do quanto o Catarse deu uma freada, assim. Não é nem só por causa da economia do Brasil, é lógico que o pessoal deu uma segurada porque a economia também não tá lá essas coisas.
Uhum.
Mas teve muito projeto que deixou o pessoal na mão, né? Decepcionou. Sim. E inclusive eu recebi um e-mail sobre isso, a gente vai falar com ele depois. Que a galera começou a receber projeto, apoiar qualquer coisa, né? E no fim teve muita decepção.
O Clay Shirk, eu fiz uma resenha de um livro dele que eu li recentemente que chama Cultura da Participação.
Uhum.
E ele, assim, ele dá continuidade a uma série de debates que a gente tem até autores brasileiros bastante renomados, como André Lemos, por exemplo, que comentam essa questão do espaço cibercultural e como a descentralização dos meios de produção permitindo que várias pessoas produzissem conteúdo e assim, a partir disso pudessem ser lidas. Só que aí a gente vai acabar entrando num outro palco de discussão, que seria uma sequência, né? Uma sequência, meio arriscado dizer, mas assim, uma sequência natural, no caso, que é debater sobre a qualidade relativa desses materiais que são produzidos, né? E, ao invés até de qualidade, fazer falar de relevância, né? E isso não só se a gente pode se limitar aos quadrinhos, ou a gente pode expandir isso para, por exemplo... o próprio Facebook, né, em questão. Tipo, que tipo de conteúdo produzido? Qual é a qualidade desse conteúdo? Quais são as intenções? Ele é bom? Se ele é bom pra quem, sabe? Se ele é positivo por quê? Porque uma coisa pode ser, tipo, ruim e ser positiva. Ruim, por exemplo, meme. Tipo, é ruim. Tipo, é um conteúdo ruim. Mas ele é positivo porque são pessoas produzindo. Aí você pega histórias em quadrinho. Tem muita coisa aqui também que é produzida que não é boa. E a gente tem que fazer um filtro. Mas as pessoas sabem fazer esse filtro na hora de escolher? Ou mesmo na hora de produzir? As pessoas, elas aceitam as críticas que são feitas? Elas buscam críticas, né? Como que funciona isso, né? Porque a gente acaba dialogando sobre grupo e indivíduo. Nossa, se você deixar eu ficar falando, tipo, interminavelmente, não.
Por isso que eu acho legal que você participe de um café com a gente, porque esses tipos de temas dá pra gente desenvolver, assim. Eu tenho certeza que você tem conteúdo pra falar com a gente aí, muitos temas.
Valeu.
Bacanas.
Obrigado.
Mas vamos voltar ao Yuri Amaral, então.
Uhum.
Procedendo aí. O Menino Que Não Sabia Voar é o seu projeto novo.
Sim.
Há quanto tempo ele tá maturando aí?
Olha, Menino Que Não Sabia Voar existe desde 2010, quando eu fiz um desenho. Era uma aquarela bem despretensiosa. Inclusive, na época, eu e o Remédios, né, o Felipe Remédios, a gente saía muito para desenhar aqui em Foz do Iguaçu. E num desses encontros nasceu o Menino Que Não Sabia Voar. E daí a gente, tipo, desenhou um menino de quatro braços, caolho, uma perna de pau, em cima de um gigante, né, que era um amigo dele. Eu sabia que aquele menino não voava e que ele vinha de um lugar onde todo mundo voa. E aí eu comecei a desenrolar a história. Então... assim, e a primeira pergunta, assim, quando eu comecei de fato a escrever a história foi em 2012, final de 2012, começo de 2013.
Uhum.
E daí eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de como construir uma história, né? Fiz vários cursos, inclusive sobre transmedia storytelling, sobre storytelling, sobre narrativa. Comecei a falar com amigos meus que são escritores de literatura. Literatura, não literatura quadrinhos, mas literatura, tipo, a literatura tradicional, clássica. E assim, como que eu posso construir uma história, né? E daí veio, tipo, uma vez eu li alguma coisa sobre o Neil Gaiman, eu acho, que ele falava assim, tipo, sobre perguntas. Não sei se foi um Neil Gaiman, deve ter sido um outro, uma outra pessoa também. Top, assim. Tipo, e... você vê como eu sou velho, eu uso o top, né? É tão antiga que ela usa top. E eu não
tá lembro. Válida, essa Gia ainda tá válida.
Ainda vale, tá bom. Não. Eu não lembro onde que foi, mas assim, faça perguntas pra sua história, sabe? Tipo, faça perguntas. E, mas assim, porque não é a resposta certa, não é a narrativa certa, mas quais as perguntas que você faz que vão trazer as outras perguntas, entendeu? Tipo, no superficial você tem tipo a história, um menino que não sabia voar. Tá, mas por que ele não sabia voar? Se ele não sabe voar, quer dizer que as outras pessoas voam? Né? Então você começa a fazer uma série de afirmações quando você faz uma negativa.
Sim.
Né? E aí eu comecei a perguntar, tá, por que ele não voa? E por que as outras pessoas voam? E daí eu comecei a escrever a história, começou a desenrolar.
E você tá publicando faz alguns meses, né?
É, faz 3 meses, mas eu tive um mês aí de ato, porque o mestrado pegou pelo pescoço, jogou no chão e aplicou um fatality, assim, daí... Não tive muito como escapar, a consciência tá pesada pra caramba, que eu fiquei um mês sem publicar, mas essa semana já volto as publicações normais já.
Legal.
Felizmente.
E você costuma fazer, assim, uma quantidade de páginas de uma vez só? Você faz conforme precisa? Como é que tá seu ritmo?
O meu ritmo, ele tá assim. Por exemplo, eu tenho em roteiro escrito, que são várias fases da história, da produção da história, no caso. O roteiro escrito, eu devo ter umas 150 páginas, mais ou menos. Que dá aproximadamente um terço da história ainda, né?
Uhum.
Aí essas 150 páginas estão escritas, no caso, tipo, manuscritas. Aí eu passo elas pra roteirização. Aí começa a roteirizá-las em quadrinhos, né? E aí já começa a existir um outro tipo de tradução, né? Porque eu tô traduzindo o texto escrito pra um texto que combina imagem, cenário, fala... gestos dos personagens, assim, eu tenho uma série de outras simbologias, linguagens, no caso,
uhum.
Uma série de outras linguagens que eu posso utilizar ao meu favor, pra fazer com que a história se torne, tipo, mais atraente, mais envolvente. E daí, uma coisa que o autor do Percy Jackson faz muito, né? Não sei se você já leu Percy Jackson, quem tá ouvindo leu, toda página ele termina com hook, ele termina com gancho, né? Pra que a pessoa, tipo, não queira parar de ler. E como que a gente constrói uma página com gancho para que a pessoa queira ler a próxima página? Então, além de eu traduzir o texto escrito para o quadrinho, eu tento fazer com que as páginas sejam complementares. E a partir daí eu consiga produzir tipo, uma página que faz a pessoa querer ler a outra, sabe? E é um desafio muito gostoso, porque, por exemplo, só a primeira página, acho que eu fiz uns 20 rascunhos dela. Pra chegar na primeira página da história, que é aquele que ele grita, né? Tipo, ah, eu vou voar e ninguém vai me segurar, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Mas pra chegar numa diagramação que eu queria, pra chegar numa leitura que eu queria, porque em algum momento aqueles personagens iam aparecer de novo, sabe? Tipo, qual é o lado que ele vai estar olhando, uma série de preocupações até que competem a construção de layout, diagramação, sabe? Uma série de coisas que eu agradeço ter estudado na faculdade, assim. E daí, voltando à tua pergunta, o método de produção, né? Aí eu tenho o primeiro capítulo todo rascunhado já, que dá 19 páginas, e eu tenho 15, mas eu pensei, não dá pra programar, tipo, tem que deixar solto. E daí eu tô finalizando, tem semana que eu faço 2 páginas e tem semana que eu faço 1, mas aí eu tô publicando 1 página por semana porque como eu faço mestrado 3 dias a semana e dou aula todas as noites. Então fica bem puxado, né? Porque dá, tipo, pra conseguir produzir mais do que isso.
Pra todo mundo que trabalha e faz o quadrinho nas horas livres, sabe qual a dureza, né?
Acho que muita gente entende o que eu tô querendo dizer, e isso é bem positivo.
Eu entendo a sua dor.
Que bom. Abraça.
E você pretende, então, ficar publicando por um bom tempo, e aí vai ter uma versão impressa futuramente, pelo que eu entendi.
Então, essa questão da versão impressa é o que muitas pessoas têm me perguntado, assim, que estão cobrando o projeto no Catarse e tal.
Nossa, já?
Tem uns... O Marçal é um que fica cobrando, tem uns outros amigos meus também, tipo, que acompanharam a construção da história de perto, assim, que são editores de beta, e estão pedindo o projeto. Só que eu quis dividir a história para que cada mídia utilizada tem uma parte da história.
Uhum.
Então, por exemplo, vai ter uma versão impressa, só que vai ter duas versões impressas, né? Que, inclusive, eu vou soltar um spoiler, que se tudo der certo esse ano ainda, até o final, ou no começo do ano que vem, então eu não quero prometer datas, eu vou lançar um projeto no Catarse que vai contar a história da primeira criança que voou.
Tá.
Então, tipo, essa vai ser a versão impressa, tipo, porque daí vai contar uma outra parte da história. Porque eu pretendo manter essa história que tá online, tipo, gratuita. Não quero. Eu quero que o fio condutor da história, o tempo que seria hoje, por exemplo, se passa hoje, seja, tipo, continue, qualquer pessoa que queira ler possa acessar lá e ler, entendeu? E que ele por si só se resolva. Né? Uhum. Tipo, mas que vá ter outros complementos que agreguem a valor ao universo do menino, né? Ao universo do Kai. Mas legal. Vai ter impresso sim. Vai ter. Tem até. Já que você perguntou soltando outro spoiler, porque eu não me aguento, sou muito ansioso. Tem um amigo meu que ele tem um projeto sobre. De jardinagem, só que é de um jardim. Estudos de jardim de plantas ordinárias. Né? Então. E assim, a mãe do Kai, que ainda não apareceu na história, soltando outro spoiler, ela é médica botânica.
Uhum.
Então vai ter um projeto pequeno no Catarse que vai ser um livrinho do Kai sobre ele aprendendo botânica, assim, tipo, então vai ser um livrinho que vai ser o livrinho dele de botânica, né? E eu penso assim, tipo, pra fazer pequenos projetos assim que são baratos assim também, né? Tipo, que as pessoas possam ter uma coisinha de tipo fofa, diferente, só da história em quadrinho, mas algo que seja do personagem, né? Então seria um livro, por exemplo, que vai ter correções da mãe do Kai no livro, sabe? Não, você escreveu errado o nome da planta, não é esse, sabe? Seria mais ou menos, por exemplo, o código dos bros do How I Met Your Mother, do livro do Bart. Né? Seria mais ou menos algo aquilo, tipo, é um produto transmediático, né? Você pega um objeto que é do universo da história e você traz ele pra realidade.
Legal, bem transmídia mesmo, a sua ideia.
Bem, assim, tipo, mas assim, tipo, por exemplo, esse livrinho ele vai ser importante pra continuidade da história, por exemplo. Ele vai ter muito valor na história lá na frente. Então eu não quero lançar também projetos e peças da história que não tenham sentido, sabe? Tipo, eu vou lançar esse... Por exemplo, o próprio cartaz que eu fiz recentemente pra vender, assim, que foi o primeiro produto que eu fiz, ele tem um sentido na história. Tipo, ele tem um sentido poderoso, na verdade, que vai ser revelado no interlúdio. Mais pra frente. Mas aquela imagem, especificamente, ela tem um significado.
Ó, bacana. Enfim. Bacana. Me dá até uma invejinha de você que já tá produzindo e eu que tô com meu tinta fresca parado há um tempão.
Ah, nem vem, você ficou todos esses anos produzindo. Eu fiquei todos esses anos chorando num canto escuro pesquisando.
Então, a gente vamos tava, inverter.
A gente tava produzindo os dois, cada um de um jeito. Só eu... Tem nada a ver, tem que você tá. Mas eu fico feliz, assim, com essa receptividade, assim, tipo, de vocês, do Comics e também do próprio público, assim, que teve uma repercussão maior do que eu imaginava, né?
É, webcomic a gente já sabe que. É difícil você conquistar o público e você tem que se esforçar pra não deixar a bola cair.
Sim.
Porque uma vez que você deixa a bola cair, fica mais difícil de levantar de novo.
Sim.
Porém, se você faz um trabalho de qualidade, às vezes você até consegue fazer as pessoas esperarem, que é o caso do Terapia, por exemplo, do Mario Calc.
Sim, o trabalho do Mario Calc.
Ele tem que fazer um hiato aí, né? Por problema de roteiro ou por problema de tempo pra fazer a arte.
Uhum.
E o público tá sempre lá esperando pra sair a página nova. E tomara que o seu seja assim também, né? Mesmo que com um pouquinho de atraso o pessoal continue acompanhando.
Pô, valeu. Obrigado. Mas vamos sim, continuem cobrando. Todos vocês, né? Que gostam do menino, que não sabia voar, cobrem bastante porque eu me sinto culpado quando eu não publico. Eu perco noites de sono, só avisando. Ah, eu não publiquei a tirinha, fico chorando na cama.
Vamos fechar esse bloco, então, gostoso de entrevista, com uma música clássica da Cher, Believe. O Yuri mandou essa música aqui. Fala um pouco sobre ela, Yuri. O que é ela pra você?
O que é Believe? Ela é Cher, né? Uma diva, que você fala, vamos falar sobre idade, então. A Cher, ela, tipo, tipo, é praticamente uma das divas mais importantes do universo LGBT, por exemplo. E do universo pop também, né?
Uhum.
Não só... Vamos limitar apenas ao universo LGBT, mas as letras das músicas dela, assim, tipo, assim como a Madonna, por exemplo, são revolucionárias em vários aspectos. Tanto no sentido da performance delas, como no sentido tipo, de polemizar com força no questão do visual, na questão da sagacidade das letras para uma época, por exemplo, moralista, vamos dizer assim, tipo, Like a Virgin da Madonna, sabe?
É, cara, pouco tempo atrás era complicado, né, você falar sobre esses temas. Agora que a coisa tá um pouco mais aberta com a internet, o pessoal tá abrindo mais a cabeça.
É, ainda assim, né, abrindo é um pouco otimista demais, assim. Existe um... Mas sim, é um caminho, assim, tipo, que abre pro debate.
Então beleza, vamos ouvir então o Believe da Cher e Fechou. A gente volta pro bloco de perguntas.
E aí? Deixa eu falar, vou ficar falando eternamente, digo.
Voltamos para o bloco de perguntas aqui com o Yuri Amaral, falador. Vamos responder um pouco das perguntas que o pessoal mandou pra gente aqui pelo grupo do Facebook. Se você ainda não está no nosso grupo do Facebook, pesquise aí Amigos do Café com HQ. Ou você pode também entrar no site do cafécomhq.com e lá tem o link pro nosso grupo do Facebook. Você pede autorização, a gente autoriza você. Eles podem interagir com a gente, trocar links, conversar sobre quadrinhos. As perguntas pro Yuri são algumas aqui. Vou começar pela pergunta do Rodrigo Chaves. Ele começou assim: o menino que não sabia voar vai continuar só como HQ ou vai para outras mídias? Bom, a gente já respondeu isso aí.
Mas aproveitando até, então, só para completar um pouco essa questão da construção do universo transmidiático, sim, vão ter várias outras mídias que não vão ser só HQ também. Esse próprio livrinho mesmo de botânica do Kai, ele não vai ser uma HQ. Tem um outro também, uma outra peça-chave da história, que ela é muito importante também, que vai ser um diário. Aí vai ter uma HQ impressa, de fato, que vai contar a história do menino, da primeira criança, né, que voa.
Uhum.
Eu tenho planos de fazer uma animação, mas isso quero esperar mais um pouco para usar alguns editais do audiovisual que tem e que permitem esse tipo de sonho pra gente, pra trabalhar com curta-metragem também aí de uns 10 minutos. Mas assim, são planos pra longa data, né? Tipo, eu tenho planos de continuar produzindo a história pelos próximos 5, 6 anos. Então,
Continuar fazendo
um projeto de... Sim, projeto de longa data. Tipo, faz parte da vida já.
O Marçal perguntou o seguinte, na verdade ele falou, né? Fala pra ele falar sobre roteiro, storytelling e construção dessas paradinhas de universo, personagens e tudo mais. Abusa mesmo.
Bom, é muito importante, assim, antes de eu me dispor a falar sobre isso, é dizer assim que eu sou bastante amador no que compete a storytelling, assim. Tipo, eu leio algumas coisas, acompanho alguns nomes, li alguns livros de narrativa, que são fantásticos também, e que mando depois o link pra você disponibilizar pro pessoal, inclusive. De cursos também que são online, são gratuitos, que são assim, eles são diretos, eles são claros e eles são ricos em informação de como a gente pode criar um universo narrativo. Porque, por exemplo, uma das maiores dificuldades que a gente encontra e que a gente se depara em obras que a gente lê é que não existe, é muito superficial. E essa superficialidade, ela fica evidente, por exemplo, num personagem, na relação de um personagem com o ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui dessa questão de construção de universo narrativo, que eu acho que pode ilustrar muito bem essa situação. Tem o livro Jogador Número 1. Eu não sei se você já leu ou se alguém já leu.
Já ouvi falar, já vi a capa, mas não li.
É, assim, um aluno meu me emprestou o livro, dizendo que era o melhor livro que ele já tinha lido. Eu fiquei suspeitei assim, porque sempre que alguém fala que é o melhor livro que ele leu, eu suspeito, porque é uma questão de fato de gosto. A pessoa que escreveu o livro, ela tinha em mãos, assim, a chance de fato de criar uma nova Matrix. Assim, ela tinha todos os ingredientes ali na panela. Ela não deixou o tempo necessário que tinha que ficar no fogo. Ela tirou antes e a gente comeu cru. Porque se você tem, assim, um pouquinho de bom senso, assim, tipo, ler sobre política, entende um pouco sobre formação de Estado-nação, entende qual que é a relação do Estado com o capital, o que é um governo neoliberal. Assim, quando você vai criar uma história, você tem que de fato entender como funciona o mundo.
Sim.
Se você não entende como funciona, quais são as relações de poder, por exemplo, que existe entre um pai e um filho, e o que tem por trás disso, e não apenas a relação superficial que a gente vê, sei lá, num bate-papo de um café, você corre o risco de ser taxado de rato, ou de viver na superficialidade, numa falsa epifania de que porque alguém falou que você escreve bem, você vai acreditar naquilo e vai... Não, eu escrevo bem, você significa. Então, e assim, o autor do livro, ele pegou, porque assim, ele construiu uma história com um personagem muito raso. Ele escreveu em primeira pessoa, um risco, assim. Tipo, tem uma amiga que ela é escritora, ela me disse assim que uma das maiores dificuldades na literatura é você escrever em primeira pessoa. Se você tem que contar, por exemplo, Jogos Vorazes foi muito feliz nessa construção.
Sim.
Né? E construiu, assim, uma narrativa fantástica. Porque a autora de Jogos Vorazes soube construir um universo por trás da Katniss. Existia muitos segredos. Ela não simplesmente não chegou e tô logo de cara que, sabe, um monte de coisa que tinha ali no mundo, sabe? Ela apresenta, de fato, o mundo do ponto de vista da personagem principal. E é a personagem principal descobrindo o mundo, né? Uhum. Isso falando do livro, não vamos falar do filme. O jogador número 1, ele peca porque em momento algum fica evidente que o personagem tem 17, 16 anos. Você só vai saber que o personagem tinha 16, 17 anos quando ele fala que ele completou 18 anos e pôde ir embora de casa.
Nossa.
É complicado. Isso mais na metade do livro. Eu posso ter equivocado, posso ter esquecido, posso ter perdido essa passagem, mas assim, o autor, ele cria situações. Por exemplo, existe um universo paralelo, basicamente, virtual, que é quando eles acessam o jogo, né?
Uhum.
E quando eles acessam o jogo, eles estão no outro universo. Só que ele constrói esse mundo, o mundo desse personagem principal, história, em volta de uma teia muito complicada de poderes. Quando você coloca uma empresa altruísta, como é a empresa que tem o jogo, que todo mundo vive dentro do jogo, que é tipo um Second Life, né?
Uhum.
Evolui. Quando você coloca todo mundo dentro desse jogo, as outras empresas vão pra dentro desse jogo. Você não tá mexendo com... Tipo, as escolas públicas estão dentro do jogo. O governo... Tipo, o que você prova com isso é que o Estado cedeu ao capital e quem manda ali é o capital.
Uhum, sim.
Isso, tipo, então você tem uma empresa que criou um mundo paralelo. E assim, e ele traça um paralelo. Tipo, o mundo nosso, real, que a gente vive, ele tipo, é decadente. Sabe, as coisas tudo podre, caindo, as pessoas estão morrendo, doentes, sabe? Tem fome generalizada, sabe? Doença generalizada, as pessoas todas são usuárias de droga praticamente. Assim, ele instaura um caos extremamente exagerado.
Claro, aquela coisa do futuro apocalíptico padrãozinho.
Exatamente, mas tem futuros apocalípticos que são padrões, mas que são bem estruturados, né? E justamente como ele não estruturou isso muito bem, por exemplo, de repente no final do livro, eu vou contar o spoiler pra poder explicar a situação, desculpa quem não leu a história, de repente a Polícia Federal aparece e resolve as coisas, sabe? Aí eu fiquei tipo, cara, como assim? Sabe, tipo, a Polícia Federal apareceu, prendeu os vilões, assim, e ok? Tipo, os caras, eles eram donos da maior empresa do mundo. Sabe, tipo, eles eram donos da polícia, eles eram donos do governo, eles eram donos da escola pública, eles eram donos de tudo, assim.
Uhum.
Sabe, tipo, porque assim, ele não entendeu isso, porque é impossível no mundo que a gente vive, e isso também se torna impossível numa história, se você não cria uma lógica nesse universo da história pra que isso seja possível. As pessoas vão perceber que isso tá errado, né?
É, só fica aquele Deus Ex Machina, né? O cara fala, cansei de escrever isso aqui, vou jogar a polícia lá e vou. Por que a polícia não apareceu antes? É porque essas coisas...
Exatamente, sabe? E pessoas percebem isso. Só que assim, as pessoas percebem aspas, né? Não é todo mundo que consegue notar, por exemplo, essa relação de poder. Ah, ok, a polícia apareceu porque a gente tá tão acostumado hoje em dia com a polícia aparecendo e batendo em todo mundo que tá tudo bem. Tipo, a nossa realidade se tornou isso. A polícia se aparece e bate, sabe? Resolve o problema.
Uhum.
Então, a polícia nossa serve ao capital, sabe? Então, tipo, de certa maneira, num certo ponto... A história dele tem algum sentido por causa disso. A realidade que a gente presencia hoje pelas mídias é essa. Mas essa relação de poder dele não fica clara. Ele não deixa claro se é o Estado ou se é o capital que manda no mundo do jogo, sabe? Tipo, mas fica claro que é o capital. Porém, no final tem essa incongruência, sabe? Tipo, como que a Polícia Federal, que serve ao capital, vai prender o capital? Tipo, porque ele cria uma empresa que é altruísta, que não cobra nada de ninguém pra acessar, você só tem que ter a máquina, sabe? Tipo, então ele mistura muita utopia, assim, tipo, um sonho que não existe, sabe? Tipo, pessoas boas. Primeiro, não, vamos partir do pressuposto de que as pessoas tomam decisões baseadas num histórico, numa vivência cultural, elas têm experiências próprias. Tipo, não antagonizar. Não existe bom e mal. Tipo, existem uhum. pessoas com uma história. Tipo, começa daí quando você vai criar um personagem. E ele criou esse antagonismo, tipo, muito evidente, pessoas boas e más. Mesmo em jogos vorazes, assim, tipo, a gente pensa que uma pessoa é má e no fim ela não é má, sabe? Tipo, então, cara, pera, sabe? Tipo, por que que essa pessoa é assim, sabe? Tipo, então você tem que criar...
Essa coisa do vilão Disney, né, também.
É, exatamente.
Que o cara é mal por ser mal, ele não tem um background ali e tal.
Antagonismo forçado, assim, então... É muito importante você criar a história dos seus personagens. Mesmo que esse personagem vai aparecer, tipo, em três quadros. Se ele vai ser importante pra história, Sim, você tem que saber quem que ele é, de onde ele veio, pra onde ele vai, o que que ele come, onde ele nasceu, tipo, qual que é a linguagem dele? Ele cresceu na periferia, então ele vai falar como alguém da periferia. Ou ele nasceu na periferia e fugiu de casa e pra tentar vir em outro lugar. Ele vai falar, tipo, ele vai ser mais complexo ainda, entendeu? Como que você constrói a complexidade do teu personagem e traduz isso de uma maneira simples para as pessoas entenderem? Tipo, uma palavra. Como que você vai encontrar uma palavra que resume essa complexidade do teu personagem? Então, é absurdamente complexo se você, de fato, quiser construir. Você pode se basear nos teus amigos, você pode se basear nas pessoas que você conhece, você pode, a partir de estereótipos, e tornar esses estereótipos complexos. Existem várias maneiras de você criar personagens, desde que eles tenham uma história que seja humana, tipo, que você enxergue uma pessoa de verdade ali, sabe?
É, e se as pessoas não se identificam com os personagens, né? Fica uma história muito fraca, né? Sim. A pessoa não fica interessada em saber o que vai acontecer. Ela, se ela perder o livro, ela vai falar, foda-se, perdi o livro, não quer saber o final.
Exatamente.
Quanto mais a pessoa se identificar e sei lá, se colocar no lugar do personagem, né?
Exato. E como que a gente vai fazer, por exemplo, uma pessoa se colocar no lugar? Vamos pegar aqui um exemplo, porque acho que muita gente já viu, tipo Naruto. Como é que você vai fazer alguém se colocar no lugar de um ninja de 12 anos de idade que vive num mundo alternativo, sabe? Porra, vamos colocar as inseguranças nele, entendeu? Ele é sozinho, ele não tem amigos, tipo, ele é órfão. Todo mundo na vida de Konoha é órfão, inclusive. Mas, tipo, ok, sabe? Você começa a colocar problemas reais nesse personagem. Por que que o Batman do Nolan fez tanto sucesso? Porque, tipo, era uma pessoa com problemas reais, sabe? Tipo, por que que o Homem-Aranha é o herói tão amado? Porque ele tem que pagar conta, ele tem aluguel, entendeu? Tipo, ele vai ser despejado, ele levou fora da namorada dele. Tipo, ele não é o super-homem, sabe? Que, tipo, é perfeito. Por isso que tá existindo essa humanização dos heróis da DC, por exemplo. Porque eles eram perfeitos, eles eram deuses. Tipo, Mulher Maravilha, Aquaman, sabe? Tipo, o próprio Batman, sabe? Tipo, Deus do dinheiro, entendeu? Deus do capital, o cara tem grana.
Uhum.
Então, como que você faz essas personagens que são deuses serem humanizadas? Ao contrário dos personagens da Marvel. Tipo, você pega o X-Men e sofre preconceito. Então, porra, eu controlo o tempo, mas se eu vou na sorveteria tomar um sorvete, eu sou apedrejado, sabe? Tipo, porra, é foda isso. Você traz um problema real pra uma história. Tipo, você traz características do nosso mundo pra história. Sabe, tipo, e em Jogador Número 1 ele tenta trazer alguns problemas reais, assim. E ele até tem sucesso, assim. O livro não é de todo ruim, mas ele peca, tipo, constantemente em algo que poderia ser maior. Ele poderia ser uma trilogia, sabe? Não precisava ser um livro só. Sabe, tipo, ele poderia separar, desenvolver mais a história. Porque tem palco pra isso.
Aquele problema do cara que tem a grande ideia e quer que seja seu primeiro. Seu primeiro hit já chega explodindo já, né?
Você
não tá muito preparado pra desenvolver aquele tema.
É.
E depois pra outra pessoa, ou ele mesmo, chegar e desenvolver a mesma coisa, já não fica tão impactante, né? Se outra pessoa for escrever se outra pessoa for escrever um livro no mesmo tema, já vai ficar, lá, copiou.
Sim, e não, na verdade você tocou num ponto que é muito importante. Essa questão da legitimação, sabe? Quem faz isso? Ah não, quem tá fazendo é um desconhecido. Ah não, mas é um desconhecido que um editor foda reconheceu, entendeu? É o tipo, se você coloca, por exemplo, na capa de um livro que é uma opinião da J.K. Rowling, tipo, o livro vai vender muito mais. Uhum. Então você traz a criação pra um âmbito mercadológico. Tipo, que não é mais eu tô criando por amor, eu tô criando pra um mercado, e eu posso pensar no meu público, sabe? Então. E se eu tô pensando no meu público, será que a criação é minha? Ou será que a criação, ela é, tipo, é produzida por uma necessidade de mercado, sabe? Então ficam vários questionamentos, assim, que geram muito debate. Assim, até que ponto o autor é, tipo, é o autor ali na obra, ou até que ponto é uma necessidade do mercado que uma editora encomendou, sabe?
Isso a gente vê, esse negócio da necessidade do mercado, quando tem aqueles livros que são muito parecidos, né? Sai aquela saga que é parecida com Crepúsculo, ou aquela outra saga que parece com Jogos Vorazes.
Sim.
Que parece com Harry Potter e assim vai. Percy Jackson é muito parecido com Harry Potter, se for ver. Apesar de ser legal e divertido. Sim. E bem feito, é um negócio que tem muita coisa parecida.
Tem, não. Assim, é muito interessante analisar, porque tinha um amigo meu, a gente, quando lançou Percy Jackson, a gente lia, né?
Uhum.
E daí a gente sempre se encontrava pra debater, né? Ah, não, você viu? Não sei o quê. Tipo, quando a gente chegou no terceiro livro da primeira série, do Percy Jackson, Ai, nossa, que saco, de novo a mesma receita. Eu, de repente, dei uma reviravolta, né, no roteiro, que tipo, você falou, cara, não acredito. Tipo, e a gente se apaixonou pela série de novo.
Uhum.
Sabe, então... E dali por diante não era mais parecido com Harry Potter, tipo, por mais
Ele se tocou, né? Ele achou o caminho dele e começou a fazer o negócio.
Vai que ele, tipo, enquanto tava escrevendo, pensou, não, tipo, Harry Potter tem sucesso, eu vou tentar copiar um pouco dessa fórmula, porque, pô, tipo, tava certo, assim, tipo, deu certo, a mulher enriqueceu e tudo mais. E ele fez, ele conseguiu e deu certo. Tanto que a continuação do Percy Jackson, que são os heróis do Olimpo, que envolve daí os deuses gregos e os deuses romanos, ela é muito mais envolvente, ela é mais adulta e ela não é mais em primeira pessoa.
Uhum.
Tipo, então isso já dá uma mudança, já amadurece mais a literatura, a narrativa, sabe? Porque o público cresceu. Se o público cresceu, você consequentemente tem que pensar, tipo, como que eu vou atingir esse público que cresceu? Sabe? Tipo, como que eu vou dialogar com ele? Porque assim, eu não acho negativo você pensar enquanto você vai produzir e se tornar entendível pro teu público, sabe? Porque, pô, você tá produzindo uma obra, você quer que as pessoas leiam, sabe? Sim. Então você tem que pensar, que tipo de pessoa vai querer ler minha história? Que tipo de frase, tipo de personagem, que tipo de cor, que tipo de diálogo eu posso construir pra permitir que mais pessoas se identifiquem e leiam, sabe? Tipo, não, eu não acho errado você pensar dessa maneira, sabe? Tipo, porque te ajuda a criar, te ajuda a se preocupar com aquela pessoa que vai ler a tua história, sabe? E isso é importante, porque você tem contato com o teu público. Você não depende mais de um crítico especializado de histórias em quadrinhos pra falar que a tua história em quadrinho tá ruim. Teu público não tá entendendo o que você tá escrevendo, cara. Tipo, não é teu público que é burro. Será que não é você que precisa, tipo, mudar a maneira que você tá criando? Sabe? Então, tipo, é um puta de um pensamento. Gera uma série de debates, uma série de questionamentos.
Massa. Vamos pular, então, para a próxima pergunta. A gente vai ficar falando só sobre isso.
Desculpa, eu falei pra você, eu falo demais.
Putz, eu não sei se eu leio Rafael ou Prafael, não sei se eu falei errado. Esse aqui é o Prafael Soares, mandou uma pergunta aqui. Onde ele busca inspiração? Ele diz no filme. Em filmes, livros, quadrinhos, de que tipo? Quem mais influencia o seu trabalho?
Uma excelente pergunta. Eu vou tentar ser bem breve nessa resposta, porque é muita coisa. Na minha adolescência, na minha infância / adolescência, eu li quase todos os livros do Monteiro Lobato. Então, ele foi para mim uma experiência bastante forte, assim, presente. Depois teve o clássico Turma da Mônica, óbvio, teve os heróis da DC e tudo mais. Só que conheci Dragon Ball. E foi a porta de entrada para um inferno japonês de coisas incríveis, sabe? Tipo, de comprar revistas que falavam horas de animes que talvez, acho que tem muitos que nunca chegaram ao Brasil ainda. E eu acho que esse é um aspecto muito importante que eu gosto, tipo, de repetir para as pessoas. Por que que mangá fez tanto sucesso? Sabe, tipo, qual era o arquétipo principal das histórias que fez com que o mangá fizesse sucesso? Sabe, tipo, assim,
mas você diz no Brasil ou no mundo?
Não,
ou tipo, no Japão?
No mundo, tipo, não no Japão, mas no mundo. Porque mesmo no Japão existe uma resistência muito forte em relação ao mangá, sabe? Historicamente, assim, é muito, muito delicada a situação. Mas aqui na maioria dos mangás, na maioria que vieram pra cá, principalmente, os vilões não eram vilões. E os heróis não eram só heróis. Que era aquela questão que a gente tava falando agora há pouco. Eram pessoas, entendeu? Tipo, pessoas com problemas reais, sabe? Tipo, porra, você pega o Yu Yu Hakusho, ele tava na escola. Tipo, o cara que tá na escola, ele vai se identificar com aquilo.
Uhum.
Ele vai sonhar com aquilo. Ele vai sonhar que ele pode ter o Yu Yu Hakusho. E através dos problemas, tipo... Porque assim, o ser humano, historicamente, ele mergulha na fantasia. Ele mergulha na mitologia, na religião, antigamente, né? Tipo, se eu chegava, eu considero todas as religiões como mitologias, enfim. Tipo, mergulhava nos contos, todo esse aparato cultural que a gente tem, pra voltar pra realidade preparado de uma outra maneira. Joseph Campbell, ele trata sobre isso, mas ele é um dos que tratam sobre isso, né? Você pode pegar o Levi Strauss, com as mitológicas também, que debate sobre isso, que eu não comecei a ler ainda. Mas eu já li alguma coisa sobre, tipo, a minha professora já comentou alguma coisa sobre isso também. E assim, e é muito interessante, porque na minha infância e adolescência eu sempre viajei muito em outros mundos fantásticos, né? Tipo, pô, comecei a ver outras histórias de anime e mangá, sabe? Você pega o Vagabond, por exemplo. O Miyamoto Musashi é um filho da puta, entendeu? Tipo, ele não é um herói, modelo de herói. E todo mundo que lia gostava, porque, porra, exatamente por isso, ele não é um modelo de herói, ele joga areia no adversário dele, sabe? Tipo, e daí ele começa a crescer, ele começa a amadurecer, ele desenvolve a técnica dele de espada e tudo mais. Você pega o Samurai X, entendeu? O passado do Kenshin, tipo, ele era um mercenário, ele matava as pessoas, tirava sangue das pessoas todas. Você pega outra realidade, por exemplo, do próprio Dragon Ball, o Vegeta, cara. O Vegeta era um vilão, filho da puta também. E as pessoas, ele é tipo, bonzinho, sabe? Tipo, não, ele não ficou bonzinho. Ele era uma pessoa que descobriu outro jeito de viver, sabe? Você pega One Piece, cara. One Piece é foda até hoje, porque ele tem os vilões dele. Ele tem os vilões que são todos, tipo, são vilões, são os caras maus mesmo. E o mais legal de tudo é que ele coloca duas instituições. Ele coloca os piratas, que poderia ser uma contra, tipo, uma resistência, né? Tipo, a marinha, que seria basicamente a resistência ao Estado. Né? Só que existe gente filha da puta na marinha, do Estado, e existe gente filha da puta entre os piratas, a resistência. Então, assim, tipo, a história se torna muito maior e mais... Porque você não estereotipa, você não prende, você não limita. Você permite que a história viva sozinha, sabe? Tipo, que os personagens tenham vida. E por isso que o mangá sempre me encanta, se tornou uma referência pra mim. Falei, porra, não vou criar vilão, entendeu? As pessoas têm as suas, seus sonhos, suas vontades. Então, por que eu vou criar um vilão? Se eu posso criar um ser humano que sofreu traumas, que foi maltratado, que foi rejeçado, que só via tristeza no mundo. Tipo o Magneto, cara. Que é um vilão mais foda que o Magneto. Ele e o Charles Xavier têm o mesmo objetivo. Salvar os mutantes, sabe? No entanto, os dois, eles têm, tipo, maneiras de agir bem diferentes. E por quê, sabe? Ele tem um passado, tem uma história. Então, você tem que criar pessoas reais com problemas reais que sofrem coisas reais, assim. E isso me atraiu muito. Então, essa é uma das minhas referências, o mangá, por causa disso. Eu não sabia que era por causa disso, depois que eu descobri que era por causa disso. Aí, depois, eu saí do mangá e comecei a ler quadrinhos italianos, o Dylan Dog, gostei muito do Dylan Dog, muito legal. É o... Não sei se todo mundo conhece, mas conta a história de um... Tipo um Sherlock Holmes, só que um Sherlock Holmes meio boêmio, meio... digamos assim, se você tirar o humor do Rodrigo Chaves, vira o Dylan Dog. Sabe? Tipo, mesmo que o Dylan Dog, ele tenha uma certa pincelada de humor e tudo mais, mas assim, até questão de... Eu acho que essa questão do traço, do contraste, do claro escuro... sabe, tipo, o Dylan Dog é impressionante, assim, nesse sentido. Aí comecei a conhecer Sandman, Neil Gaiman, comecei a ler outras coisas, aí meu universo começou a se expandir. Então, tipo, hoje uma das minhas referências mais fortes, assim, que eu trago comigo, que eu repito muito, é o Neil Gaiman. Porque o cara, uma frase, ele consegue pescar toda a tua infância, sabe? O cara é muito foda. O cara, ele não escreve, tipo, o livro do cara não é o suficiente. Tipo, você tem que ler pra ativar o que tá escrito ali, de uma maneira que você não consegue pôr em palavras. Assim, tipo, o Oceano no Fim do Caminho trata bem disso, sabe? Tipo, algumas, a construção do texto dele consegue fazer com que você se sinta como personagem nas situações. Mas assim, você realmente se sinta. Tipo, tem um determinado momento que o personagem começa a esquecer as coisas que aconteceram três páginas antes que você leu. Uhum. E você esquece. Tipo, você tá lendo e tipo, ele começa a esquecer, o personagem começa a esquecer e você começa a esquecer o que aconteceu. E você fica, porra, meu, aconteceu agora. Tipo, acabou de acontecer, eu não tô lembrando. Tipo, eu fiquei muito puto, assim. Tipo, eu falei, cara, o cara é muito foda. E outra coisa que hoje, assim, aí eu saí um pouco dessa questão da literatura fantástica e comecei a estudar muito. O que que tá por trás dessas construções? O que que tá por trás dessas histórias? Aí comecei a estudar mitologia, comecei a estudar psicologia, comecei a estudar sociologia, fiz um curso de antropologia breve, fiz um curso de storytelling, fiz um curso de literatura, no mestrado agora, inclusive, que é sobre estudos interdisciplinares latino-americanos, eu tô aprendendo sobre colonização, eu tô aprendendo sobre relação de poder, criação de Estado, nação, como que as nações foram criadas, sabe? Uhum. Então, porra, tipo, é todo um universo, todo um aparato que tá aí pra gente usar de referência pra criar uma história, sabe? Então, e a minha história, tipo, do menino tem isso. Tipo, tem um processo de colonização. E tá estudando isso, tá me ajudando a fazer com que pareça que realmente o que aconteceu, sabe? Fazer pareça mais real. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, você não pecar a referência só de autores, mas você também buscar o que tá por trás da nossa história enquanto seres humanos. Tipo, isso vai enriquecer muito, assim.
Porque no fim, esses autores eles estão colocando no papel uma coisa que foi influenciada tanto da realidade quanto de outras ficções. E eu acho que as influências da realidade fazem você ter uma capacidade de ser mais flexível, né?
Sim. E só pra, tipo, de fato responder a pergunta do Rafael ou pra Rafael, você mesmo teve dificuldades em saber como é que é o nome. Num resumo, assim, é Neil Gaiman, Cornelia Funk, que é uma escritora alemã fantástica. O Riot, o Riot, eu nunca sei como chamar ele. Você também, tipo, é uma referência pra mim. O Rodrigo Chaves. O Rodrigo Chaves, assim, antes de eu produzir quadrinhos, eu já acompanhava o trabalho dele. Ele, acho que ele foi o primeiro que eu tive contato nesse universo de webcomics. O trabalho recente agora do Vitor Cafage também, da Luca Fage, assim, tipo, eles conseguem traduzir isso, sabe? Tipo,
uhum.
E toca fundo no coração, assim. Porra, eles conseguem traduzir aquilo que não dá pra traduzir em palavras, sabe? É esse tipo de autor que eu gosto de buscar, sabe? Tipo, seja nos quadrinhos, seja na literatura, seja na música, seja nos cinemas. E cinema, eu acho até bacana, assim, deem uma olhada, tipo, no que Recife tá produzindo de filme, assim, tá tendo... A produção nacional, acho que nunca teve tão boa no cinema como a gente tem hoje, assim.
Tipo, o som ao redor é de Recife, não é?
O som ao redor é de Recife, tatuagem.
Eu passei pra minha família achando que era um filme mais animado, né? É um filme meio paradão, assim, não acontece muita coisa. Sim, eles ficaram putos comigo que eu passei isso pra eles. Mas eu gostei do filme, cara.
Pois é, porque ele dialoga com outro tipo de questionamento, né? Então, eu não sei, eu fico... É uma coisa que eu gosto, assim, tipo, de não me prender a uma referência só, sabe? Eu peguei Neil Gaiman como um deus na minha vida, tipo, acho que eu e muitas pessoas fizeram isso.
Sim.
Mas eu tento manter ele lá longe, sabe? Tipo, e permitir eu ter as minhas experiências. Tipo, e eu descobrir coisas novas, assim, que podem agregar, sabe? Tipo, podem transformar a maneira que eu crio.
É que as pessoas, às vezes, idolatram tanto uma pessoa X que elas querem ser o próximo X. Ah, eu...
Sim, sim.
Não é que eu sou apaixonado pela arte e o trabalho do Akira Toriyama que eu quero ser o próximo Akira Toriyama, não.
Pois é.
Eu pego do que eu acho bom dele, o que eu gostaria de colocar dele no meu trabalho, mas eu não vou fazer igual a ele. Porque
sim.
Ele já faz o trabalho dele, eu não preciso fazer o trabalho dele também.
Sim, ponto importante, muito importante. É sempre bom a gente ter as referências da gente, não ter medo de, tipo, quando a gente tá aprendendo, copiar, entendeu? Uhum. Que a gente chama de decupagem também. Você pode fazer uma decupagem, lê, mas tenta ler, por exemplo, não a história, mas a maneira que a história tá sendo contada. Tipo, quem entra primeiro? Quem fala o quê primeiro? Como essa pessoa entra primeiro, esse personagem? Pra onde ele tá olhando? Como foi desenhado? Como é o cenário? Como o quadrinho fala com outro quadrinho, sabe? Tipo, quantos quadrinhos tem na página? Tipo, sabe? Como que é a transição de uma página pra outra? Começar a perguntar a forma da história, sabe?
Uhum.
E daí ver como que isso afeta o conteúdo, como que o conteúdo foi construído pra que a forma fosse aplicada desse jeito.
Beleza.
Enfim. Tem mais perguntas, assim, tipo, eu tô com muita vergonha, porque eu falo muito.
Não, que isso, esse programa tá ficando bem legal. E tem uma última pergunta aqui que a gente recebeu. O Yuri Amaral perguntou pro Yuri Amaral se ele tá solteiro.
Porra, Digo, era zoeira, né? Eu tô chama por inbox que eu respondo, é melhor. Ai, ai.
Beleza, galera. Então vamos fechar esse bloco de perguntas com
Nossa.
Um clássico dos clássicos da rainha da Britânia.
Massa.
Queen, I Want to Break Free.
Nossa,
Yuri,
é...
você escolheu essa música, diga.
Ah, porque I Want to Break Free, né? Acho que todo mundo quer se libertar daquilo que não é, né?
Uhum.
Tipo, ou daquilo que querem que a gente seja. E eu acho que esse é o primeiro passo pra gente conseguir criar livremente. Não querer ser o que os outros querem que a gente seja ou aquilo que a gente acha que a gente quer ser, e sim se permitir conhecer, assim, pra, de fato, produzir aquilo, traduzir aquilo que a gente é naquilo que a gente cria.
Que mensagem bonita. É com essas palavras maravilhosas do Yuri, quase um salmo de sabedoria.
Exagerado.
A gente vai ouvir então esse clássico do Queen e a gente volta pro último bloco de e-mails e recomendações. Falou! Voltamos então para o último bloco de e-mails. A gente vai ler alguns e-mails aqui, eu vou deixar o Yuri escutando a minha voz, enquanto eu vou acompanhando aqui. A gente tem 3 e-mails hoje para ler. O primeiro e-mail já é um pouco mais antigo, é que eu recebi faz um tempo já, mas ele ainda não foi lido aqui no Café de Okinbox. O Abel Pedro, ele acompanha a gente nos webcomics, está sempre participando e conversando sobre quadrinhos. Ele mandou um e-mail pra gente falando assim: bom dia, gostaria de saber quando vai ter um programa sobre projetos ruins do Catarse, ou mesmo material impresso de maneira independente que tem qualidade ruim, porque quando o material é produzido e distribuído de maneira independente, nós mesmos podemos filtrar a qualidade e comprar o que é bom, mas quando o material é produzido após uma campanha de financiamento colaborativo, fica difícil analisar o produto, visto que geralmente ele não foi produzido. Portanto, é uma surpresa que recebemos. Realmente. O Catarse tem sido uma mão na roda da produção independente ultimamente, mas ao mesmo tempo tem sido extremamente ruim por levar para frente projetos que têm uma aparência boa na hora que oferecidos, mas que têm uma qualidade baixíssima quando os recebemos no fim. Em parte por nossa culpa de nos deixarmos enganar facilmente, em parte por culpa do Catarse, e só recentemente tem implementado política para prazer. Aí eu sou meio contrário a essa parte da culpa do Catarse. Apesar de que tem projetos que eu acho que não estão maduros o suficiente.
Eu não concordo muito também com essa coisa que a culpa é do Catarse. Mas esse é um outro debate, né? Inclusive daria pra gerar um programa só sobre isso.
Exatamente. Vou terminar de ler. Foram bem uns 5 projetos onde isso aconteceu comigo. Fica até difícil comentar o nome dos artistas, tanto pra vocês quanto pra mim. Mas seria legal se fizessem um programa com o panorama geral da situação. É, o Abel, quem sabe, né? Mas queimar filme dos outros é meio complicado. Gostaria também de sugerir a criação de abas diretas para o podcast, com separação para os spin-offs, e porque o layout tá confuso, blá blá. Bom, eu já arrumei isso daí, Abel. Na época que você mandou e-mail, eu coloquei lá. É, tanto nas categorias, agora tá bem mais separado, e também tem os links mais legal para vocês acompanharem lá em cima, tá? Do site. Aliás, parabéns pela iniciativa de diversificar o site. Isso pode trazer novos leitores e melhorar a relação leitor-artista, que tem se tornado tão próximo ultimamente. Como eu sempre falo quando alguém elogia o Café de Okinbox, eu tô ficando muito feliz com os elogios da galera, é que a gente precisa, né, ter uma interação maior com o público. O Café com HQ sempre recebeu e-mail, mas a gente quase nunca lia os e-mails, né? E ter um programa que não precisa reunir todo mundo pra falar isso, dá uma ajudada. Quer comentar alguma coisa sobre o que ele falou no e-mail, Yuri?
Olha, como eu disse, assim, eu acho que esse assunto do Catarse e da qualidade das produções, eu acho que gera debate pra um programa específico sobre isso, assim, de verdade. Até fica a proposta pra pensar em alguma coisa do tipo, porque a gente vai ter que falar sobre o Catarse como uma ferramenta, sobre acessibilidade, sobre que a gente vai do grupo pro indivíduo, pra instituição, pro meio, enfim. Não dá pra ou culpar o Catarse ou culpar as pessoas que produzem, sabe? Tipo, não tem um culpado nisso tudo. Mas eu acho que vale a pena levar esse debate adiante, assim.
A gente só não tá com muita pressa pra tocar esse assunto, porque a gente já fez 1 bilhão de programas sobre o Catarse e os ouvintes tá de saco. Deve estar de saco cheio da gente falar sempre a mesma coisa. Então a gente vai tentar evitar um pouco esses temas repetitivos e falar um pouco de coisa de quadrinhos mesmo. Então vamos para o próximo e-mail. O Felipe Campos mandou um e-mail aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Gostaria de sugerir uma pauta. É sobre o meu projeto no Catarse. Estarei disponível para responder qualquer dúvida. Obrigado, Felipe Campos. O Felipe, ele está com o projeto dele, que é o Pequeno Caderno de Pesadelos, lá no Catarse. Então quem quiser dar uma olhada lá, conhecer o projeto dele, acho que são um projeto com desenhos bacanas, é só acessar lá catarse.me/opequenocadernodepesadelos. O próximo e-mail é do Rafael Camargo. Ele falou o seguinte: olá a todos, estou tendo meu primeiro contato agora com o site de vocês e, como vocês trabalham com HQs, achei que não custaria nada entrar em contato, pois também atuo na mesma área. Ah, que legal, Rafael. Depois você passa pra gente um pouco do seu trabalho pra gente dar uma olhada. Sou quadrinista e toco o projeto junto com um amigo, o Pragmático. Ah, tá aí o link, eu sou burro, né? Com webcomics. Gostaria de saber se vocês fazem parceria e qual o procedimento. Desde já agradeço o contato. Rafael, a gente não faz parceria porque a gente não tem muito... como ficar trocando links, que a gente já discutiu, inclusive, no Café com HQ, que esse negócio de trocar links, ele funcionava antigamente, mas hoje ele não é tão eficaz. Então a gente mais, da forma que a gente pode, falando das webcomics no site e nos programas, né, a gente tenta divulgar, mas esse negócio de trocar links hoje em dia também não ajuda muito, ainda mais com um monte de ferramentas tipo Adblock, que somem com os banners do site. Acaba o negócio não valendo muito a pena. Mas se você quiser, tá aí o espaço pra você falar mais sobre o seu quadrinho aí. Pode mandar mais e-mails depois. Pragmáticos.com. Bom, acabaram os e-mails. Ô Yuri, eu gostaria de saber se você tem alguma recomendação aí pra dar pro pessoal que tá ouvindo pra gente fechar o programa. Uma coisa que você tá lendo, que leu, que acha que vale a pena, que tá dentro do tema, ou não aí. Pode ser filme, livro, quadrinhos.
Uma recomendação, cara, tem um curso que eu fiz, que parte dele tá legendado em português no YouTube, que se chama The Future of the Storytelling, e é fantástico, assim. Eu acho que ele me ajudou muito, assim, a pensar em várias coisas em relação a construir um universo transmediático. E tem vários outros autores de séries fantásticas que, tipo, que participam desses cursos. E tem uma leitura específica, duas leituras específicas, na verdade. Que uma é o Story, do Robert McKay, que, tipo, ajuda... Ele é mais sobre criação de roteiro de cinema, porém ele também, tipo, dá uma boa base de como construir um personagem, sabe, que faça sentido. Eu tenho ele, inclusive, em formato digital. Eu posso encaminhar pra quem quiser. Posso deixar meu e-mail contigo, tu deixa meu e-mail aí. Quem quiser, manda o e-mail que eu envio o livro.
Eu vou encaminhar você pra Polícia Federal, rapaz. Que palhaçada é essa?
Sou a favor do conhecimento livre, amiga. Só isso que eu queria dizer.
Mentira, manda no meu e-mail lá.
Manda sim, pode deixar. Não, tem um monte de livro digital, assim, que eu faço tudo pros alunos. E tem um outro, tem outros dois, na verdade, muito bons, que é o Herói das Mil Faces, do Joseph Campbell também, que é denso, é muito denso, é extremamente denso, mas ele fala sobre várias mitologias, assim, tipo, e as semelhanças entre essas mitologias. Então ele te dá uma visão bastante amplificada das diferentes culturas e das diferentes maneiras que essas culturas se formaram. Então é bem bacana nesse aspecto. E tem um outro, que eu tô lendo agora, porém me ajudou, tá me ajudando muito nessa questão de como você torna a pessoa, tipo, é uma leitura pessoal, mas assim, do mestrado também, mas que eu recomendo, que é A Invenção do Cotidiano, do Michel de Certeau, que fala sobre como nós, enquanto indivíduos e sujeitos dotados de criatividade, nos reinventamos e não nos permitimos ser dominados por uma mídia tipo, que impere o consumo, por um Estado que impele a apatia, como que a gente sobrevive no nosso cotidiano. Assim, tipo, é uma leitura razoavelmente densa, assim, mas que vale muito a pena, assim, pelo tanto que abre a cabeça. E mais uma, porque a gente vai falando e vai lembrando, tem um livro que se chama Fanzines, Criação, Subjetividade, Criação e Invenção de Si, alguma coisa assim. Esse eu não tenho digital, mas ele custa 10, 15 reais, assim, bem baratinho. Fala sobre fanzines e tudo mais, que eu acho também importante, porque como a gente faz quadrinho independente, o fanzine, ele é o melhor exemplo sobre quadrinho independente contracultural e autoral que existe, assim, sabe? Eu acho que, para quem produz quadrinho independente, seria bacana estudar sobre os fanzines enquanto movimento contra a cultura, para enriquecer, inclusive, a sua capacidade de como levar adiante o teu próprio trabalho, sabe? Como divulgar o teu próprio trabalho. Enfim, um resumo, assim, tipo, seria isso. Muito mais, na verdade, assim. Eu acho que eu não vou parar de falar nunca, mas ok.
Bom, eu vou recomendar aqui o mangá... Nossa, eu tô recomendando só mangá, mas... Desculpa, galera, é o que eu compro. Eu tô comprando um monte de mangá. Hoje eu vou recomendar o mangá Monster, do Naoki Urasawa.
Muito bom.
Urasawa, acho que é Urasawa.
Muito, muito bom.
Que é um clássico do cara... Que são 18 volumes, a Panini está lançando. Lançou recentemente o volume 17. É uma edição bimestral, então a próxima edição vai sair daqui uns 2 meses. Que vai ser a última, vai fechar toda a história. E é incrível esse mangá, ele é muito bem escrito e desenhado.
Sim,
eu comentei com a minha namorada uma época, a gente estava discutindo sobre o mangá, que ele funcionaria perfeitamente como um desses thrillers internacionais, assim.
Sim.
Só o roteiro dele. E a arte, putz, ela melhora ainda mais a experiência. Você já leu completo, Yuri?
Não, não li o completo. Eu li os primeiros volumes só, mas faz muito tempo. E no mesmo caminho desse, Homúnculos também é muito bom.
Homúnculos.
Foi lançado em parte aqui no Brasil, não foi lançado completo.
Putz, que mas... Gente. O Walker, ele foi cancelado a primeira vez que ele foi lançado. Ele foi lançado até o 10.
Pela Conrad, né? A Conrad.
E aí a Panini começou de novo o lançamento e terminou. A mesma coisa com Dragon Ball, né? Que também tá pra acabar pela Panini. Eles lançaram o 36 esse mês. Faltam mais 2 edições, também vai ser completo. Tá acabando alguns mangás aí. Samurai X acabou recentemente também.
Samurai X é um clássico.
Quem é? Rurouni Kenshin, né? Pra ser mais. Muito bom. Eu nunca tinha lido, eu li completo também. Enfim, eu sou um cara que consome mangás.
Eu já consumi muito também, relaxa.
É que agora que eu tenho como pagar meus próprios mangás, né? É difícil na época que eu não tinha como. Né?
É tão bom.
Pedir dinheiro pros pais. Ah, pelo amor de Deus, compro mangá. Agora não preciso.
É muito bom.
Agora eu vou lá, assino e boa.
Eu tô lendo agora, tipo, Os Filhos de Anansi, que tem a ver com Deuses Americanos. Os dois são do Neil Gaiman. Uhum. E são muito bons, assim, tipo, também uma literatura recomendada, assim. Eu recomendo fortemente. Pra não achar que eu só fico lendo livro técnico, né?
E é isso aí. Putz, eu queria agradecer demais o Yuri aí pela conversa. Eu acho que rendeu além do que eu esperava. A gente tá conversando aí quase uma hora e meia.
Sim, quero ver se você editar isso depois, cara.
Não vou editar, não. Porra.
Eita, Giovana.
Que a gente possa conversar de novo, assim, gravar mais uns episódios aí.
Pô, eu agradeço de coração o convite, assim. Fiquei muito feliz, até, tipo, não conta pra ninguém, mas eu liberei os alunos mais cedo pra poder vir pra gravação. Foi muito, muito legal, assim. Fiquei bem contente.
Ok, quer deixar algum recado pra galera? Convidar pra conhecer seu projeto?
Ah, é verdade. Eu sempre esqueço de fazer essas coisas. Quem quiser conhecer a história do menino que não sabia voar, é só acessar omenino.com.br. Pode me adicionar no Facebook, enfim, pode me chamar pra jantar, não tem problema. A gente dialoga aqui. E eu acho que é isso. Eu aceito, gosto muito de opiniões. Quem quiser chegar e falar, tipo, ah, eu acho que podia ser assim, podia ser assado, tipo, fique à vontade. E é isso.
Bom, Yuri, eu que agradeço você ter aceitado aí participar. E eu agradeço o pessoal que ouviu o podcast até agora.
Sim, é verdade. Obrigado, pessoal, que sobreviveu até o final. Minha mãe vai ouvir, eu tenho certeza.
Que espero que todos vocês tenham se divertido aí nesse papo. Esse papo divo que tivemos hoje. E pra fechar, eu escolhi uma música não tão divo. Não fiz enquete no grupo dessa vez pra saber qual música que vai tocar, então eu acabei escolhendo. Mas na pegada das músicas antigas que o Yuri escolheu, eu escolhi uma mais ou menos antiga, que é uma música que nem fez tanta parte da minha adolescência, assim, mas é do tipo de coisa que depois de um tempo você fala, tá, isso aqui não é tão ruim assim.
A gente cresce e a gente muda.
Que tinha um amigo meu que gostava muito de Blink, e eu na época achava... Hoje eu escuto um monte de coisa, hein? Inclusive de vez em quando o Blink surge nas minhas listas de reprodução. Blink 182, a música Always, que eu acho divertida e também funciona legal aí pra gente fechar o episódio. Espero que curtam a música, que tenham curtido o episódio. A gente volta quando tiver a próxima gravação. Não vou prometer datas.
Melhor a gente aprende com a vida, não prometer datas.
Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Fala tchau também, Yuri.
Ah, tchau. Tchau, valeu.